passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O assunto do Salão Nobre de hoje é a educação e o convidado é o senador Cristóvão Buarque, do PPS, do Distrito Federal. Ele conversou com a jornalista Glauciane Lara sobre as dificuldades de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Cristóvão afirmou ainda que é preciso um melhor planejamento do que é gasto no setor. Ele defendeu também a federalização da educação básica.
Senador, o Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas para o setor para serem cumpridas em 10 anos, de 2014 a 2024. Mas agora, 3 anos depois da implementação do PNE, percebeu-se que apenas 20% dessas metas foram cumpridas. Esse atraso já era esperado? Como fazer para implementar o PNE de fato?
Claro que era esperado. Não esqueça que esse é o segundo PNE. Teve o primeiro na época de Fernando Henrique Cardoso. 10 anos. Deu resultado? Aí você diz, melhorou? Melhorou mesmo sem o plano, mas não deu o salto que o plano deveria trazer. Essa melhora que houve, essas metas que foram cumpridas, elas seriam mesmo sem o plano. Desde o começo eu disse, esse plano é para inglês ver, porque não diz como. Que adianta dizer metas sem dizer como fazer? O único como realmente que está ali é gastar 10% do PIB em educação. E eu não me envolvi nisso, porque eu pergunto, por que 10 e não 12 ou 8? Eu não começo pelo dinheiro. Segundo, o que é o PIB? O PIB é uma metáfora. Não existe um lugar onde esteja o PIB. Existe um lugar onde está sua conta bancária. Aí um imposto sobre você daria dinheiro. Existe um lugar onde está o dinheiro do governo. Aí prioridades mudariam. Existe um lugar onde está o dinheiro das empresas. Aí um imposto sobre as empresas. Como quem fez o plano não quis comprar briga, aí diz, vamos estar no PIB, porque ninguém é dono do PIB. PIB não existe. PIB é uma soma de tudo. Não existe. Não tem um lugar onde o PIB esteja guardado. Eu não tenho otimismo sobre o resultado final depois do plano concluído.
Faltam 7 anos. Ainda dá para reverter essa situação?
Reverter, não. Mas avançar, sim. O que daria para avançar para valer seria aplicar não só o plano, mas mudanças que eu defendo por cidades. O Brasil todo, do tamanho que nós somos, não vai ser uma Finlândia, uma Coreia, em menos de 25, 30, 40 anos. Mas em 2 anos a gente pode fazer uma cidade igual à Finlândia, como a China começa a fazer. Eu não chamo modelo porque parece que é para ser copiado. Eu digo uma estratégia baseada em revoluções por cidades e não no país inteiro que dispersa e ninguém vê. A minha ideia, continuamos fazendo o que vem sendo feito na educação no Brasil inteiro, que é uma melhora ligeirinha. Em algumas cidades a gente investe para fazer as cidades serem iguais às melhores do mundo. Como? Uma carreira nacional do professor com alto salário. Eu digo alto. Não estou dizendo aumentar 20%, 30%, 40% do que ganham os de hoje. Não, radicalizar. Eu trabalho sempre com 10 mil reais, por exemplo. Para isso, uma seleção nacional. Não pode ser só na cidade. Terceiro, esses professores têm que ser treinados antes de assinarem o contrato, na sala de aula, para mostrar que são capazes, sim, de serem professores e que gostam e não estão ali só pelo salário. Quarto, que saibam usar os modernos equipamentos, lousa inteligente, computador. E quinto, que sejam avaliados a cada período de tempo, 2, 3 anos, e que essa avaliação pode levar a perder o cargo. Esse professor a gente manda para essas cidades, mas tem que ser em escolas novas, bonitas, confortáveis, onde o aluno não queira ir para casa de tão boas. Com tudo o que houver de equipamentos modernos para cultura e esporte, todas em horário integral. Dá para fazer isso perfeitamente em 2, 3 anos em uma cidade. E se a gente for fazendo isso ao longo de um tempo, chegará todo o Brasil em 30 anos.
Como custear isso, senador? A própria meta de chegar aos 10% do PIB, esperava-se, hoje o que está custeando a educação é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E esperava-se que os royalties do petróleo também iriam custear a educação, isso ainda não aconteceu. De onde poderia vir o dinheiro, o financiamento?
Primeiro, eu alertei que essa ideia dos royalties do petróleo, que eu defendi, fui o primeiro a defender que os royalties do petróleo fossem para a educação. Mas eu dizia, mas isso é um pinguinho do que a gente precisa. Mentiram. Eu avisei que era mentira. Sabe por quê? O Brasil não cabe num poço de petróleo. O Brasil é grande demais. Então, esses royalties ajudariam. O dinheiro tem que vir da nação brasileira. Mas eu fiz todas as contas. Esse meu projeto, se você fizer em 30 anos, depois de 30 anos, com um crescimento de 2% ao ano, com recessão não dá. Aí vai ser 40 anos. Mas com 2% de crescimento ao ano, no final, vai custar 6,5% do PIB. Não precisa de 10. É falso isso. Agora vai precisar um pouco mais desses 6,5% para a universidade e para outras atividades educacionais.
E desde que haja eficiência também, né? Que o dinheiro seja gastado de forma correta.
Claro, disse bem. A gente precisa de mais dinheiro e precisa parar os vazamentos. Nós pomos menos do que é preciso, mas nós jogamos muito fora do que a gente gasta. Eu tenho uma lista de 14, se eu não me engano, ou 15 vazamentos dentro da escola. Dinheiro que vai para o ralo. Por exemplo, o número de professores fora da sala de aula não chega na educação, a não ser o diretor da escola. Mas e os que estão a serviço de deputados, de senadores, de deputados estaduais? Ou que estão de licença porque a escola é tão ruim que eles ficam doentes? O problema não é o dinheiro. O problema é você saber fazer e definir quanto tempo vai levar. Tudo que você quer, você pode, desde que você defina o tempo.
Dentro do Plano Nacional de Educação, a preocupação ainda está muito centrada no acesso, na universalização, do que na qualidade?
Eu não sei onde é que o plano realmente teve como foco. Eu não vi foco no plano. Eu quero dizer que a primeira convocação da conferência para elaborar o plano foi no meu ministério, em 2003. O ministro que veio depois de mim cancelou, do Partido dos Trabalhadores, que falava tanto em assembleias, em reuniões, cancelou. Levou mais 2 anos. Mas foi feita de uma maneira em que as pessoas pensavam mais para dentro do que para fora. Pensava mais na educação do que no Brasil. Pensava mais no professor do que no aluno. Não foi um plano de educação, foi um plano muito baseado em organizações boas que defendem a educação, mas que pensam corporativamente, e representantes de corporações. O Plano Nacional de Educação foi feito pela turma da educação, como eu, embora eu não tenha participado. A turma da educação não vai fazer a revolução educacional. É preciso a turma do Brasil. É preciso que todos os parlamentares, todos os governadores, a sociedade, os pais digam: educação é a solução.
Que estabeleça a educação como prioridade.
Como prioridade. E aí não somos nós da educação que vamos definir prioridade para o Brasil. Aí o que é que aconteceu? Fizeram o plano, né? Mais ou menos na mesma época que se fazia o plano, esse país gastou 40 bi com estádios de Copa e de Olimpíadas. Ninguém da Conferência de Educação reclamou de que Lula estava fazendo a Copa. Não houve um protesto, não houve uma reclamação que eu saiba. Por quê? Porque eu olhava para dentro. Vamos pegar. Por que que botaram o PIB? Porque quando você põe no PIB, você não reclama que alguém ponha na Copa. O PIB cabe tudo.
Este é o programa Salão Nobre na Rádio Senado. O convidado de hoje é o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
O que falta para a educação virar prioridade no Brasil, ou por que ainda não virou?
Está lá atrás. Quando um cara chegou aqui com Pedro Álvares Cabral e disse: aqui nessa terra, em se plantando tudo dá. Logo, não precisa estudar. Se implantando tudo dá, essa é a visão que o Brasil tem. Que a gente consegue tudo fácil. Veja os países que dão certo em educação. Em geral, é porque tiveram problemas de necessidade de educar. Lá atrás, na Grécia, já era assim.
Não é uma visão só do Estado, não, mas também da sociedade.
Não é. Israel. O que Israel tem essa educação? Claro, tem um pouco da formação judaica, né? Um pouco dessa formação que privilegia a educação na cabeça, tá na alma. Veja que eu não estou colocando na genética, não. Não é na genética, é na alma. Mas depois, um país no deserto, rodeado de problemas militares, tiveram de investir em educação. O Brasil não precisou. E criou uma mentalidade que a educação não é importante. Quantos você conhece que sonha que o filho seja professor? Não tem. Aí diz: é porque o salário é baixo. Eu digo: não, o salário é baixo porque a gente não sonha em ter nossos filhos professores. Não é um sonho da classe média, da classe alta. Então, a primeira razão é essa. Não damos importância à educação. Damos importância ao futebol, às pernas. Não damos importância ao prêmio Nobel, à cabeça. Segundo, somos um país dividido em duas, quase que castas, dois grupos separados socialmente. E aí a classe alta acha que resolveu o problema da educação dos seus filhos. com a escola privada? Com dinheiro público, porque as escolas privadas são financiadas com incentivos que a gente tira do imposto de renda. E aí abandonou o povo. Você já viu que dizem que as escolas públicas eram boas antes. Por quê? Porque era para poucos. Só os filhos dos ricos entravam. O Colégio Pedro II, quando foi criado, era Dom Pedro que escolhia quem entrava lá. Então era para poucos, era boa. Quando a população veio para os centros urbanos e foi preciso botar todo mundo na escola, aí disseram, bem, então vamos abandonar isso aqui para o município. Vamos guardar as escolas boas para a iniciativa privada e as 540 federais, porque a economia precisava de técnicos. Então o ensino profissionalizante é federal, mas vai fracassar, porque sem ensino fundamental bom, o ensino técnico não funciona. O Lula aumentou muito o número de universitários. Foi bom? Foi, mas está fracassando, porque não melhorou a educação de base. Nós aumentamos muitas vezes o número de alunos na universidade, sem aumentar o número dos alunos que terminam o ensino médio com qualidade. Eu até diria que diminuiu o número de alunos que terminam o ensino médio com qualidade. Aumentou o número de alunos que terminam o ensino médio, mas sem qualidade. Aí as universidades estão fracassando todas. Os alunos abandonam antes de terminar o curso, ou terminam cursos que não dá para chamar de universitários. Então o Brasil tem essas duas razões. Uma razão inicial de não dar importância à educação, que talvez venha da riqueza, que tema natural. E o outro, que somos divididos e a gente só quer resolver o que é dos de cima. Aí não é só a educação, é transporte, é segurança, é saúde. A gente vai resolvendo os de cima e abandonou os de baixo. Só que na era do conhecimento, cada cérebro que a gente não explora, não desenvolve, é como um poço de petróleo que a gente acha e tapa.
O senhor falou do ensino médio e é uma das áreas em que não se alcançou as metas do Plano Nacional de Educação. A reforma que foi feita no ensino médio, o senhor acha que é capaz de melhorar a qualidade, de melhorar o acesso dos jovens ao ensino médio?
Melhorar é, mas dar o salto não. A gente precisa parar com esse negócio de querer melhorar a educação apenas. A gente tem que querer dar um salto daqui para aqui. Mas a gente faz isso e fica comemorando. A reforma é boa, eu apoiei. Claro, eu aprendi com Paulo Freire que a gente não deve impor disciplinas aos alunos. Tem que respeitar a vocação do aluno. Mas aqui obrigava o aluno a estudar tudo. No meu tempo, a gente era obrigado a estudar latim. Outros eram obrigados a estudar grego. Chegou um ponto que parou e não se ofereceu. A reforma continua oferecendo tudo, mas o aluno escolhe. Acho corretíssimo. Foi um erro ter parado o ensino de latim. Mas seria um acerto para a obrigatoriedade do latim. Então, essa reforma é boa. Aumentar o número de ensino médio em horário integral é bom. Mais profissionalizante é bom. Eu vejo positivamente a reforma e eu apoiei. Mas não vou dizer que isso vai dar o salto para o Brasil ser um país educado. Não, vai melhorar um pouquinho.
Na realidade atual, quem são as pessoas que o Brasil está formando para o futuro?
Nós não estamos formando gente para o futuro, a não ser uma coisa tão pequenininha que é capaz de muitos estarem indo embora. Porque você não faz um futuro só para você. O futuro depende do ao redor. Nós estamos formando pouquíssima gente para o futuro. E aí, adianta pouco.
Obrigada, senador, pela entrevista e pela presença ao programa Salão Nobre.
Obrigado a você pela chance de falar essas coisas.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Apresentação Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.